Amém, que essa seja a nossa declaração de fé sempre. Cremos em Jesus Cristo, cremos em Deus Pai e cremos no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Estamos por hoje, próximo domingo, olhando para esse livro que tem o nome do profeta que o escreveu. E o nome desse profeta significa abraço, aquele que abraça. E propositalmente Deus escolheu Abacuque com esse nome para abraçar o povo de Israel em tempo de aflição, em tempo de angústia, em tempo de desespero, de dor, de sofrimento. Propositalmente Deus também escolhe nos ensinar esse livro para nos abraçar nesses momentos de tristeza, aflição, angústia que passamos. E estamos estudando juntos por que coisas ruins acontecem às pessoas que amam e servem a Deus. Vimos hoje pela manhã Abacuque perguntando até quando, Senhor, essas coisas ruins continuarão acontecendo. Até quando, Senhor, violências, contendas, litígio, injustiça, a frouxidão da lei continuará. Vimos também que ele lamenta diante de Deus, dos versículos 12 a 17, um lamento que mostra a diferença entre lamento e murmuração, reclamação. Nós podemos lamentar diante de Deus, essa é uma grande bênção que Deus nos dá, o lamento diante dele. Derramamos o nosso coração quando estamos em sofrimento, em angústia, em tristeza. Deus permite isso. Vimos hoje de manhã vários salmos que tratam de lamento. Falei que divisões técnicas na exegese de salmos, classificando os tipos de salmos que existem, há duas divisões que tratam diretamente com lamento. Uns salmos que são chamados de lamentos do indivíduo, e salmos que são reconhecidos como lamentos de um povo inteiro, lamentos da nação de Israel. Essa é uma bênção, porque Deus me deixa derramar o meu coração, descarregar a minha angústia, dar a Ele toda a minha aflição, para que assim Ele haja a favor da minha vida. O que caracteriza a diferença do lamento da murmuração são expressões de fé, de confiança, não de blasfêmia, de maldição a Deus. E nós vemos no lamento de Abacuque, ele chamando Deus de rocha. Vimos que isso é uma referência direta a Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Que fala que Deus, como nossa rocha, é justo, reto, fiel, leal, cuidador. Vimos ele dizendo como Deus é puro de olhos, como ele é puro na sua justiça. Mas aí ele lamenta, por que que o Senhor continua tolerando todo esse mal, toda essa aflição? Hoje à noite nós vamos olhar para a atitude que Abacuque teve. Coisas ruins estão acontecendo na vida dele. Ele está amargando dias difíceis. Os dias em Israel não eram dias agradáveis para se viver. Um rei chamado Jeoaquim faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Temos aqui no versículo 3 e 4 do capítulo 1 manifestações do que era o contexto de vida em Jerusalém, do que era o contexto de vida em Israel, em Judá, na verdade. E uma das coisas que nos chama a atenção é que a lei se afrouxa. Os reis de Judá, que deveriam ser fiéis ao Senhor, tratam a lei de Deus como coisa de somenos. Por isso o povo sofre, o povo padece. Coisas ruins acontecem, inclusive, aos homens e mulheres e crianças e famílias inteiras que amam a Deus e que servem ao Senhor. E Abacuque, ele tem uma atitude para com tudo isso. Abacuque tem uma atitude para com todo esse sofrimento, toda essa aflição. E é isso que nós vamos ver agora à noite. Mas antes vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Querido Pai, primeiramente nós queremos te adorar, te exaltar e te agradecer, porque o Senhor é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos toma em teus braços e diz: haja paz, sossegue a sua alma e o seu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se importa com a nossa dor. É um Deus que se mete na nossa angústia. É um Deus que chora quando nós sofremos. Nós temos tudo isso declarado na tua palavra. Mas é um Deus que não se perde em todos os acontecimentos da tua história e da nossa vida. É um Deus que está no controle, sabe o que está acontecendo, tem tudo determinado nas tuas mãos, e isso nos dá toda a segurança, nos dá, Senhor, toda a paz, nos dá todo o ânimo para que amanhã de manhã comecemos uma nova semana, semana sim que vamos enfrentar lutas, desafios, semana que nós, o teu povo, que diz: eu creio em Jesus, eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo, irá sofrer, porque o Senhor já disse isso também, que neste mundo nós teríamos aflições, mas também é um Deus que amanhã estará comigo e estará com este povo, e na hora da dor, na hora da angústia, da tristeza, do desespero, do medo, o Senhor estará ali, ao nosso lado, nos tomando pela tua mão direita e nos abraçando com a tua graça superabundante. Muito obrigado. E agora, Senhor, estamos aqui porque o Senhor é Deus assim e queremos ouvir a tua palavra. Tua palavra é valorosa, a tua palavra é importante, a tua palavra é rica e nós queremos ouvi-la. Queremos, Senhor, atendê-la. E eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Não permita que eu, Senhor, com palavras, ações, histórias, pensamentos, gesticulações, atrapalhe a boa exposição das Sagradas Escrituras. Apenas estamos rendidos ao teu Espírito, no qual nós cremos e habita em nós, para ouvirmos a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração nós oramos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Diante de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, desespero, medo, expectativas que assustam a alma, que gelam o espírito de Abacuque, porque ele disse: até quando, Senhor, nós vamos enfrentar essas violências? Vamos enfrentar essas angústias, vamos enfrentar toda essa tortura que acontece sobre Jerusalém. E Deus diz: vai piorar, Abacuque, vai piorar. Será suscitada uma nação terrível. Vimos essa nação, como eles prendem os seus cativos. Hoje de manhã, nos versículos 15, 16 e 17, uma nação pagã, que não tem nada a ver com Deus. Gente que não se dobra ao Deus vivo e verdadeiro. Gente que não dobra o seu joelho ao Senhor, aliás, oferecem sacrifícios às suas armas de guerra, idólatras, infiéis, desleais, arrogantes. Esse povo traz tortura, desespero ao povo de Deus. O que eu preciso fazer quando isso acontece? O que você precisa fazer quando isso acontece? Amanhã, quando pessoas que não têm nada a ver com Deus imprimirem sofrimento sobre nós, o que faremos? Qual é a atitude que Deus espera de nós? E dessa forma Deus vai nos abraçar, de maneira que seremos consolados, confortados e sustentados pela graça de Deus. Capítulo 2, Abacuque nos mostra a sua atitude e as respostas de Deus para essa atitude que agrada ao Senhor. Qual é a atitude de Abacuque? Uma atitude de fé e esperança. No versículo 1 e 4 nós encontramos assim do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa é uma atitude de fé de Abacuque, de confiança. Estou no lugar certo. Estou no devido lugar aonde aquele Deus que tem todo o controle da história nas suas mãos, o controle de todas as pessoas nas suas mãos, irá me responder. Por isso ele diz no versículo 4, o justo viverá pela fé. Esse versículo é reeditado, é usado mais 3 vezes no Novo Testamento. É usado em Romanos capítulo 1, 17, é usado em Gálatas capítulo 3, 11, mas é usado em Hebreus 10, 37. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus 10, 37, deixa aí o seu dedo em Abacuque. Quando o autor de Hebreus, escrevendo para hebreus crentes, que estão sofrendo as mazelas, as dificuldades, as torturas, nós encontramos no capítulo 11, a palavra de Deus dizendo dos heróis da fé, e no momento, no capítulo 11, nós encontramos no versículo 33 e 34, o que acontecia com esse povo que amava e servia a Deus, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Isso é a fé. Isso está no contexto da galeria dos heróis da fé. Coisas portentosas, sobrenaturais aconteceram, mas também muito sofrimento, muita dor. Nesse contexto da carta aos Hebreus, nós encontramos o capítulo 10, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Falando do retorno de Jesus, todavia, enquanto ele não vem, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O que Deus está dizendo é, o que me agrada, o que traz alegria ao meu coração, são aqueles servos meus, que mesmo em meio a lutas, desespero, aflições, eles continuam firmes, eles não retrocedem. E aí o versículo 39 diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que coisa linda. Que bom é a palavra de Deus. Quão boa é a palavra de Deus. Porque ela não me nega que eu terei sofrimento e você terá sofrimento. Ela não nos ilude. Ela não mente para nós. Ela diz, nós teremos sofrimento. Nós teremos dores. Mas não retrocedam. Fiquem firmes, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos daqueles que são conservados na fé para a conservação da alma. Haverá um dia que todo o sofrimento que nós passamos aqui na terra serão compensados por alguns segundos quando estivermos no céu com o Senhor. Mas enquanto na terra, o justo vive pela fé. Enquanto aqui em meio a lutas, desafios, o justo vive pela fé. E qual é a atitude do justo que vive pela fé, segundo Abacuque? Volte para o livro de Abacuque. Primeiro, Abacuque usa aqui uma ilustração de pessoas que ficam alertas, constantemente ligadas, ininterruptamente despertas. Quando ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, ele está se referindo aos sentinelas, aos guardas que guardavam as cidades em Judá. Se você olhar na internet, você vai ver maquetes da Jerusalém antiga, ou figuras, e os muros que cercavam toda Jerusalém. E entre os muros levantam-se torres, a cada metragem torres que são levantadas para que ali fiquem os sentinelas, os guardas que vigiam, que não podem dormir, que não podem pestanejar e ficam ali alertas, olhando para toda a cidade, protegendo toda a cidade. Abacuque está dizendo, é assim que eu vou fazer a minha vida de oração. Eu não vou pestanejar, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou esquecer que eu preciso orar ao Senhor. Por isso ele usa um paralelismo com a mesma ideia. Torre de vigia e sobre a fortaleza é a mesma ideia, mas é a ideia de vigília, é a ideia de atenção, mas também é a ideia de segurança. É a ideia de proteção, é a ideia de terreno sólido. Assim eram as torres, feitas de pedras maciças, lugar de proteção, lugar de segurança. O que Abacuque está dizendo para mim e para você é que quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós nos achegamos a Deus em oração no momento de luta, de angústia, de desespero, de medo, nós nos colocamos em lugar seguro. A palavra fortaleza, inclusive, é uma palavra que tem a ver com os lugares altos, os lugares inalcançáveis pelo inimigo. Uma das fortalezas mais conhecidas do povo judeu é a conhecida fortaleza de Massada, que só foi vencida porque Deus tinha propósitos para esse vencimento, para essa vitória contra Massada. Mas Massada resistiu por muito tempo, porque era um lugar alto, um lugar inacessível, inalcançável. Essa é a ideia da fortaleza, essa é a ideia do lugar seguro. Aonde é o lugar seguro, Senhor? Quando estou em angústia, em desespero, em aflição. É perto do meu pastor? Que nada, gente. Que perto do seu pastor o quê? Que eu posso fazer? Quem sou eu? Não sei nem tratar das minhas próprias angústias. Não sei tratar nem direito das minhas próprias tristezas, dos meus próprios dilemas. Se você olha para mim ou para o pastor Rony ou para qualquer pastor aqui da igreja, pensando que somos super-homem ou Batman, como usou o pastor Eduardo ontem na reunião do GP. É ou não é, pastor Eduardo? Não somos. O pastor Eduardo até parece um super-homem, mas não é. Nós não sabemos cuidar nem das nossas próprias angústias sozinhos. Você não imagina quantos de nós, se não todos nós, estamos todos os dias de joelhos dobrados. Como eu disse hoje, como que eu respondo um pai que perde um filho com a morte? Como que eu respondo a um homem leal e fiel a Deus, que trabalha na causa do Senhor, investe de forma leal e fiel na obra de Deus, amanhã perde emprego? Eu não tenho respostas. Isso me desespera, aí está o meu desespero. Isso me angustia, aí está a minha angústia. Isso me atormenta, aí está o meu tormento. Não é do lado do pastor. O pastor vai orar por você, vai ser usado para aconselhar você, mas não é o pastor. Não é nenhum outro irmão da igreja, embora sejamos importantes. Hoje mesmo, às 4 horas da tarde, estávamos aí com 47 pessoas, é isso? 47 pessoas congregadas da Igreja Batista de Vila Mariana no processo de membresia. Aliás, todos vocês congregados que estavam conosco, fiquem em pé aí para que a igreja saiba quem é você. Fiquem em pé. Fiquem em pé, pode ficar, não tenha vergonha. Olha aqui. Olha bem para essa turma boa aí, igreja. São pessoas que já estão frequentando lá na galeria, tem uma família inteira. Pessoas, podem se assentar, pessoas que estão frequentando a nossa igreja no processo de membresia. Vimos a preciosidade da comunhão, como é bom. Alguns deles ali, que estávamos no chamunhão, estavam comentando o impacto que a igreja operou na vida de vocês quando vocês chegaram, assim operou na minha vida também. Eu fui impactado com a Igreja Batista de Vila Mariana por causa do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. Mas não somos nós, isso é importante, nós vamos orar uns pelos outros, vamos nos abraçar, vamos cuidar um dos outros, mas não sou eu nem você que resolve a angústia do nosso coração. Eu não tenho essa capacidade nenhum de nós, mas há uma pessoa que tem. E por isso Abacuque diz, eu vou ficar lá, no lugar seguro, vigiando e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A palavra queixa aqui é a palavra para todo lamento que ele fez do versículo 12 até o versículo 17. É a palavra queixa significa argumento, repreensão, lamento. Tudo que ele falou do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 1 cabe nessa palavra queixa. Mas quem é? Quem é que ele diz para nós que vai responder? É o pastor? Não. É o sacerdote? Não. São os irmãos lá em Judá? Não. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. É Deus. Não é à toa que, por causa disso, nós temos outros textos. Vou olhar de novo para Hebreus. Vai lá para Hebreus comigo de novo. Capítulo 4, versículo 16. De novo para esse mesmo povo. Povo lá de Judá, em momento de desespero, de aflição. A carta aos Hebreus é uma carta para trazer ânimo, trazer força, fortalecer o coração dos hebreus do primeiro século que padeciam. Você viu, eram cortados ao meio, sofriam fio da espada. E quando em sofrimento, qual é a nossa torre? Rony, pega outro microfone ali para mim, que esse aqui está acabando a bateria, por favor. Onde é que eu vou? Para quem eu vou? Obrigado, Caio, obrigado, pastor Rony. Para quem nós vamos? Está aqui, ó, capítulo 4, versículo 16. Olha só o que diz a Bíblia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gente, eis o segredo. Eu não tenho que me deslocar na segunda-feira, na terça, na quarta. Na quarta, sim, porque nós temos o culto aqui que está sendo uma bênção. Se você pode estar aqui, deveria se deslocar para a noite aqui. Mas na quinta, na sexta, para a rua Joaquim Távora 598, não preciso, porque Deus está lá comigo, Deus estará com você amanhã no seu trabalho, Deus estará amanhã com você no seu colégio, Deus estará amanhã com você aonde você estiver, e no momento em que a angústia vier, o sofrimento vier, a dor vier, eu posso me achegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é a nossa torre de vigia. Essa é a nossa fortaleza. Não é bom? Não é bom saber que amanhã você pode, aonde você estiver, ter acesso ao trono da graça de Deus confiadamente e achar essa graça que consola, essa graça que fortalece, essa graça que sustenta, lá no seu tempo,
no seu momento. Por isso a Bíblia diz, no tempo oportuno. Fantástico. Abacuque, obrigado. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra nesta noite nos ensina qual é o segredo de nós sermos sustentados pela tua graça em meio a angústias, a sofrimento. E qual é a resposta de Deus? Olha só que coisa linda. Isso agrada a Deus. Essa fé, essa confiança em Deus, não em homens. Se quando eu estiver em angústia, tristeza, sofrimento, sofrendo coisas ruins como homem, mulher, jovem, adolescente de Deus, família de Deus, eu em vez de confiar em homens, confiar no Senhor, ir até o trono da graça, Ele vai responder, porque Deus gosta disso, Deus tem prazer nisso, é isso que Ele quer ver. Olha só o que diz o texto, olha a resposta de Deus para Abacuque, para a atitude de fé dele. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Primeira edição de um outdoor na história do homem aqui. Isso aqui estava escrito em tábuas enormes de pedra, ou poderia ser pedra, ou poderia ser madeira, ou poderia ser até um metal, provavelmente pedra. Grava em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. É para todo mundo saber. Quero que todos saibam que Deus responde a nossa oração, que Deus tem uma palavra de ânimo, de motivação, tem uma palavra de esperança, de força para todos aqueles que estiverem em angústia, em aflição, em sofrimento, em desespero. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso é uma palavra de esperança. De Deus dizendo, eu não estou perdido na sua história. De Deus dizendo, eu ainda tenho todo o controle da história nas minhas mãos. Eu não me atrasei. Aliás, é uma coisa que eu sempre aprendo na Bíblia. Sempre aprendo na Bíblia. Deus, Espírito Santo e Jesus nunca se atrasaram. Já percebeu? Pode fazer um estudo. Ah, pega Jesus aqui na face da terra, limitado no espaço, no tempo, como nós estamos limitados no tempo e no espaço. Nunca se atrasou. Nunca se atrasou. Aliás, uma vez que alguém sugeriu, se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não morreria. Falando sobre Lázaro, Jesus já havia dito para os seus discípulos lá atrás, quando chegou a notícia que Lázaro morreu, ele disse, não, essa morte é diferente. Jesus já havia dito, não estou atrasado, ele vai morrer mesmo. Os órgãos dele vão começar a apodrecer mesmo, para que se efetive ainda mais a visão e a verdade da ressurreição. Jesus não se atrasou na morte de Lázaro, ele estava no controle, essa doença não é para a morte, mas Lázaro morreu, Jesus, mas não é para a morte, vocês verão o que há de acontecer. Nunca atrasado, nunca. Eu fico perturbado, eu fico encantado, eu fico pasmo, com tudo que Jesus fez em 3 anos de ministério, apenas 3, com todas as dificuldades e obstáculos que ele enfrentou, ele nunca se atrasou, nunca se atrasou. Eu, quando me atraso, eu lembro dessas histórias de Jesus, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu não consigo atender alguma coisa, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus nunca se atrasou. Mesmo limitado, se autolimitou pelo espaço, pelo tempo, e nunca se atrasou, e nunca se atrasará. Aqui, ó, é um texto dizendo para nós, embora para você, Abacuque, ou para você, Igreja Batista de Vila Mariana, pareça pareça que eu esteja atrasado, eu não me atrasei. Eu não me atrasei. Hoje eu estava conversando com irmãs queridas desta igreja. E eu tenho a sensação, Senhor, por que está demorando tanto? E às vezes eu tenho a sensação, o Senhor está atrasado. Eu não me atrasei, Darcy. Eu não me atrasei. Eu não me atraso. E Deus está dizendo, mostra a visão e fala para o povo que eu não me atrasei, porque eu não me atraso. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus está dizendo, Abacuque, eu sei que o povo caldeu arrogante, que é dado ao vinho. Os caldeus eram pessoas que destilavam muito bem o vinho na época. Aliás, em Daniel capítulo 5, você encontra isso lá. Né? Se quiser abrir lá, você vai ver nos dias de Daniel, quando Belsazar está ali fazendo uma festa, quando ele vai ser chamado a atenção dele. O rei Belsazar, versículo 1 do capítulo 5, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, eles eram apreciadores de vinho. Onólogos, aquela gente que cheirava o vinho assim, esse não é bom, esse é bom, apreciadores de vinho, bebedores de vinho. O que Deus está dizendo aqui, esses apreciadores de vinho, essa turma que enche a cara porque destilam bem o vinho, saberão que isso é engano. Que a soberba deles é engano, que a arrogância deles não é reta diante de mim. Deus está dizendo para Abacuque aqui, eu estou no controle. Você está vendo os caldeus fazerem cerco em Jerusalém. Você está vendo as angústias chegarem. Deus falou que ia chegar lá no versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parece que eu me atrasei. Parece que eu perdi o controle, porque esses gananciosos, esses arrogantes estão cercando Jerusalém, tomando Jerusalém. Eu sei disso, eu sei disso. E eu vou agir. No domingo que vem a gente vai ver quais são as ações de Deus. E qual é a resposta de novo, agora, de Abacuque. O livro de Abacuque tem 3 sentenças, 3 oráculos. Primeiro nós estudamos de manhã, aflição, lamento. Agora tem uma petição e uma resposta. E depois vai ter uma adoração. O que fica para nós, para hoje, para essa semana, é que Deus não se atrasa. E é Ele que está no trono da graça, para responder e sustentar cada uma das suas angústias, dos seus sofrimentos e das suas aflições. Então, nesta semana, querida igreja, na hora da angústia, da aflição e do sofrimento, cheguemos confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia, e a manifestação abundante da graça de Deus em tempo oportuno. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido, muito obrigado por essa palavra de ânimo, de motivação, de esperança e fé que temos nesta noite. Recebe, Senhor, os nossos corações, as nossas almas diante do teu trono de graça. E fala poderosamente, anima, Senhor, suficientemente as nossas almas, os nossos corações, o nosso espírito. E que assim sejamos, Senhor, assistidos e revestidos pela Tua graça. Sabemos que o Senhor não está atrasado e nem está descontrolado. Sabemos que todas as coisas estão debaixo do Teu poder e da Tua glória. E por isso rogamos, em nome de Jesus, fala conosco. Age, Senhor, a favor das nossas vidas. Age a favor, Senhor, da Tua igreja, que sofre, mas ama o Senhor. E estabelece entre nós, povo que não retrocede, mas que se permanece em fé, conservando as suas almas em Ti. Opera maravilhosamente a favor desta igreja e de todos que nos ouvem pela internet. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor.